A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do Universidade Multicamp, que hoje vai apresentar o Grupo de Pesquisa e Extensão de Bubuia Amazônica, Infâncias, Territórios Rurais e Processos Educativos e Culturais. Para a gente saber mais detalhes sobre a atuação desse grupo, que promove debates e análises sobre as infâncias na Amazônia, as culturas infantis, os territórios rurais e as políticas públicas voltadas às crianças, em suas múltiplas manifestações no contexto escolar e não escolar, eu recebo hoje a professora doutora Eliana Campos Pojo, professora do campus de Abaetetuba, é nossa convidada de hoje. Ela é doutora em Ciências Sociais, também é professora do campus universitário de Abaetetuba, como eu já falei, e coordena esse grupo de pesquisa e extensão de Bubuia Amazônica. Professora Eliana Pojo, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda aqui à Rádio Web.
Obrigado, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de divulgar o trabalho.
Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora começasse falando um pouco de como foi que surgiu, né? Um nome muito peculiar, o nome do grupo de pesquisa e extensão, né? Mas como é que surgiu a ideia de organizar isso? Até porque a senhora está num contexto aí, a Abaetetuba, na verdade, não é tão longe assim de Belém, né? Mas tem suas peculiaridades, é um campus diferenciado do que é o campus aqui de Belém, né? Então, é um campus em processo de avanço nessa questão da pesquisa, da extensão, da pós-graduação, e vocês terem um grupo de pesquisa lá, eu acho que é algo marcante, né, professora?
É verdade. Esse grupo, na verdade, é o esforço coletivo de um grupo de professoras e professores que discute as infâncias no campo. Então, toda a nossa temática, e aí a gente vem escrevendo há mais de 10 anos, trazendo a discussão das crianças que moram às margens dos rios, que moram em territórios quilombolas, que são assentadas, ou seja, em crianças que vivem o cotidiano de territórios rurais. O grupo em si, esse nome muito sugestivo, muito amazônico, de Bubuia, é uma das integrantes, da professora Natalina Freitas, e a gente conversando, a gente discutia esse caráter de pesquisa, que hoje a pesquisa não pode ser reprodutivista ou produtivista em série, mas ela precisa dar um feedback a essas comunidades. E nesse sentido, o título de Bubuia é muito sugestivo, no sentido de que a gente precisa fazer uma pesquisa mais ética, uma pesquisa mais coletiva, uma pesquisa que dá o feedback para as comunidades. E o de Bubuia, quem sabe, nós estamos em plena Amazônia, eu em Abaetetuba, Belém, o Pará no todo é um Pará de rios e águas. E aí o de Bubuia é o remanso, é a calmaria, é o tempo de ouvir e o tempo de escutar. Então o nome vem muito marcando essa ideia de pesquisa por nós.
Ok, professora. Vamos destacar um pouco do que eu observei na sua fala, porque aí eu acho que o primeiro ponto que a senhora coloca é justamente a questão das infâncias, né? Não é uma infância, né? A senhora marcou aí, por exemplo, como esses territórios, seja uma criança que vive numa região mais ribeirinha ou numa região mais rural. Então, assim, são crianças que de repente podem até estar no mesmo município, mas elas têm infâncias diferentes, né, professora? Como é que essa infância se manifesta ou ela se condiciona por esse local? Como é que a senhora pode observar um pouco disso?
Hoje, as perspectivas dos estudos, e aí o nosso está muito assentado em teóricos como Carlos Rodrigues Brandão, que é um antropólogo e educador que discute a educação, e não a educação, mas as educações, ele traz alguns materiais já discutindo a infância. E aí a gente não fala de uma infância, mas fala das infâncias. E mesmo quando a gente trata da Amazônia Paraense, nós temos que falar no plural, infâncias, porque são muitas. O nosso foco, por exemplo, é discutir essa questão do saber das águas pelas vozes das crianças. Então, o de Bubuia, ele vai tentar trazer uma análise teórica, uma discussão mais de realidade de políticas públicas para as infâncias, pelas crianças, pelos sujeitos, e que marcam uma relação direta com a natureza, uma relação direta com o saber local.
Agora, professora, geralmente quando a gente fala de saberes, a gente está, de alguma forma, tentando relacionar isso com um pouco de tradição, e parece que a infância não está muito ligada a essa ideia de tradição ou a transmissão de saber. A nossa ideia, por exemplo, da criança, da infância, é alguém que justamente vai receber esse saber, é alguém que vai transmitir isso, mas no futuro, não no presente, né? Alguém que está sendo projetado, criado para o futuro, né? E vocês estão pensando nessa criança na perspectiva do presente, que ela é um ser de história, de conhecimento, já nesse presente. É isso, professor?
Já nesse presente, mas que tem uma tradição. Por exemplo, brincar, ele está no início da história. E nessas comunidades, a gente percebe que o brincar das crianças tem características ancestrais, dos jeitos diferentes de ser. Então, por exemplo, brincar na água. Nós temos já um repertório de umas 15 brincadeiras na água, escrita e vividas pelas crianças de algumas comunidades onde a pesquisa já está caminhando no grupo. E aí a gente percebe que tem as peculiaridades. Elas fazem uso principalmente dessa marca do território, a marca da terra, a marca das águas, a marca das plantas, a marca dos animais, e isso está muito colocado. Então, a criança é um sujeito que ela é não só captada no mundo de hoje pela cultura, muitas vezes massificada, mas ela é um movimento de cultura nessa perspectiva mais da tradição, porque ela acaba, mesmo que alterando, mas ela traz muito da tradição do lugar e do território no próprio movimento do brincar. E aí esse movimento do brincar, se a gente tomar o Brandão ou outros autores que discutem a criança como essa nova vertente da sociologia da infância, a gente vai ver que as crianças, elas movimentam o cotidiano numa dinâmica que a gente vai dizer que ela é socioeducativa. Então, as crianças não só brincam. Se para o homem, o adulto, a relação de aprendizagem é o trabalho, para as crianças é o brincar. Então, na medida que elas brincam, elas se educam. E elas se educam por quê? Elas se educam porque elas interagem entre si, elas se educam porque elas aprendem a respeitar a natureza, elas se educam porque elas conseguem criar um movimento de cultura que muitas vezes narra, conta e produz a própria história do lugar. Embora a gente veja as crianças como um ser à parte, foi assim que nós fomos educados nessa civilização, mas as crianças, como os adultos, elas têm os seus lugares do saber. E é isso que o grupo enfaticamente vem trabalhando e vem priorizando.
Professora, só mais uma curiosidade em relação ao que você estava apresentando. Você estava falando aí que, né, a gente tem que falar da Amazônia no plural, então são Amazônias, da infância no plural, então são infâncias. E, professora, mas assim, por exemplo, vamos tomar, por exemplo, a realidade de Abaetetuba. Apesar da gente compreender a diversidade como intrínseca ou algo que é realmente latente nas populações amazônicas, uma comunidade, um povo indígena é totalmente diferente de um povo camponês, por exemplo, ou uma comunidade quilombola. A senhora percebe, por exemplo, em Abaetetuba ou na Amazônia mesmo, de uma maneira generalista, há algo que liga, algo uniforme entre essas infâncias, entre esses brincares, algo que a gente pode dizer que é unânime, vamos colocar entre aspas, nessas realidades de infâncias da Amazônia?
Elas vão ser diferentes. Mesmo num território, eu que sou professora de campos de Abaetetuba e estou há 7 anos pesquisando em territórios rurais, ora ribeirinho, ora quilombola, ora ribeirinho e quilombola, ora lugares apenas de estradas e ramais. Agora a gente está com um projeto que fica eminentemente numa área de estrada e ramal, mas o cruzamento são as águas. Então, eu diria que essas Amazônias, embora distintas, essas infâncias, embora peculiares, singulares, nas suas experiências, na sua produção, mas tu vai ter sinal que marcam. Um dos sinais, no caso das crianças, é o saber das águas, que é esse o ponto focal, o ponto importante da nossa pesquisa. As crianças, mesmo em territórios que se distanciam mais de uma área geográfica mais de rios, mas o rio está entrecortado, a gente percebe que essa coisa da dinâmica dos rios, dos furos dos igarapés, ela está no imaginário e no brincar das crianças. Seja no imaginário mais simbólico da contação de história, dos causos que as vós e os mais antigos contam, seja na relação direta com o rio e que o brincar é o cerne dessa prática, seja na própria dinâmica da viagem, da travessia, por exemplo. Então, essa coisa da dinâmica das águas, que é muito forte na nossa Amazônia, isso está muito no saber das crianças em termos de saber local. Uma outra coisa que marca muito essas infâncias em territórios rurais é a mediação com a natureza. Eles usam e se apropriam e utilizam a natureza e se colocam melhor na natureza de uma forma sempre distinta. Então, eu tenho algumas imagens e algumas memórias das crianças, por exemplo, que um cachorro é um brinquedo no colo de uma criança, em que um galho vira um brinquedo. Então, eles conseguem transitar na natureza com uma relação muito mais dessa relação diversa e múltipla que a gente tem na própria Amazônia, coisa que nós adultos temos muito mais dificuldade de interagir. Então, um outro ponto que marca essas infâncias seria essa mediação com a natureza.
Só para fechar esse bloco, professora, essa mediação com a natureza, essa relação mais natural, vamos dizer assim, mais espontânea com essa natureza. E de alguma forma ela tem sido afetada, por exemplo, por um processo que a senhora já falou aí de uma cultura de massa, de influência, por exemplo, de novas tecnologias, de um processo de urbanização que vai afetando também mesmo áreas rurais e essa cultura urbana moderna, enfim, acaba também atravessando essas áreas rurais. De alguma forma, essas vivências têm sido impactadas de alguma forma por essa influência do urbano, do que é moderno, do que é tecnológico nesses territórios?
Hoje a gente não fala muito. Tem um autor muito conhecido, Boaventura de Souza Santos, ele fala das novas óticas de percepções dos próprios territórios. E nesse sentido, ele fala de uma outra concepção de compreender o mundo e a sociedade. Então, se nós vivemos assim um século fazendo essa distinção campo-cidade, hoje as coisas são totalmente transitáveis, complementares. Elas são totalmente relacionadas. Então, essa é a primeira perspectiva. Não pensar mais a Amazônia, não pensar mais o território paraense como algo muito polarizado, como até então a própria ciência produziu esse olhar. Infelizmente, mas foi um momento da ciência. Hoje a gente vive essas transações. Então, quando a gente pensa essa questão afetada que você me pergunta, sim, eu diria que sim, que hoje há uma dinâmica muito transuente. As coisas se interconectam, mas quando o território com os seus sujeitos se dão conta do lugar, se dão conta dessa Amazônia, eles passam a defender e a educar os seus filhos nessa nova ótica. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma expressão forte da cultura popular cabocla e amazônica. Embora sejamos, eu sou cidadina, eu me criei na cidade, mas a minha raiz é amazônica, a minha raiz é de Ribeirinha. O meu lugar de olhar é olhar a natureza sob uma outra ótica. Eu acho que esse é um aprendizado da cultura nossa amazônica que ainda precisa chegar nas escolas. Embora tenha a criança com o celular, mas tem a criança também que ainda sobe nas árvores. Ainda tem a criança que tem muitas brincadeiras e reinventa as brincadeiras, por exemplo, nas margens do rio, que é o foco principal da minha pesquisa particular desse grupo, é discutir a questão dos saberes das águas. A gente está marcando essa questão dos saberes das águas. Então, essa cultura popular, ela sofre, sim, ela vive, né? Nem sofrer, ela não tem como se eximir da tecnologia que chega, das novas informações, das formas dos acessos, das novas frentes comerciais. Não tem mais como fugir disso, mas a gente tem é como se educar nessa nova dinâmica. E aí, se educar nessa nova dinâmica é os sujeitos, que aí nesse ponto são as crianças, se educarem para olhar essa natureza numa perspectiva muito mais integrada, muito mais relacionada do que as partes separadas.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa Universidade Multicamp. Eu estou recebendo hoje a professora Eliana Pojo, do campus universitário de Abaitetuba. Ela está apresentando para a gente hoje o grupo de pesquisa e extensão de Bubu e Amazônia, que é Infâncias, Territórios Rurais e Processos Educativos e Culturais. A gente vai conhecer um pouco mais da atuação desse grupo. No próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta com o programa Universidade Multicamp. A nossa convidada de hoje é a professora Eliana Pojo, professora do campus universitário de Abaitetuba. O nosso tema de hoje é o grupo de pesquisa e extensão de Bubu e Amazônica, Infâncias, Territórios Rurais e Processos Educativos e Culturais. Voltando aqui para a nossa conversa, professora, a senhora estava marcando bastante no bloco passado um interesse pessoal sobre a questão dos saberes das águas, como as crianças, as infâncias estão envolvidas na transmissão desses saberes também, e elas manifestam essa cultura por meio dessas práticas envolvidas nesses conhecimentos, professora. Mas assim, vale também assim, a gente ressaltar um pouco do que é a infância ou as questões envolvidas na infância. Por exemplo, creio que no ano passado a gente ouviu relatos, saiu bastante na imprensa, por exemplo, a questão dos casamentos que envolvem jovens meninas, adolescentes, né? Então, questões problemáticas da questão da infância na Amazônia, o trabalho infantil, infelizmente, também ainda é presente, a exploração sexual, enfim, toda uma série de violações que acabam afetando o que é a realidade da infância na Amazônia, né, professora? E aí a senhora estava falando um pouco do compromisso do grupo também pensar um pouco de políticas públicas que possam valorizar um pouco a perspectiva do que é essa criança, do que é essa infância, né? Não sei se vocês têm alguma coisa relativa a essas problemáticas, mas assim, o que me parece que tem sido bastante valorizado é o quanto a gente precisa observar o que é esse indivíduo, que também é importante para a nossa realidade amazônica, né, professora?
É muito presente, sim, essas negações da infância, eu chamaria como negações da infância. Então, a própria sociologia da infância vem apontando bastante isso, que esse grupo geracional, ele foi, ao longo da história, deixado de lado. E quando eu digo deixado de lado no sentido das políticas públicas, no sentido de respeitar esses sujeitos, que são as crianças. Hoje, no nosso caso na Amazônia, a gente sabe, por exemplo, se a gente for para o lado do Marajó, é muito forte a questão das balsas, das crianças balseiras. Então, hoje, tem pesquisa, tem professores, inclusive da UFPA, mas pesquisando essa área mais do Marajó, e isso está muito forte. As crianças que trabalham intensivamente com a colheita do açaí, isso também é muito forte. Mas também a gente tem, aqui mesmo na área de Belém, que também tem uma área grande insular, a gente sabe do escapelamento também, as crianças, principalmente as meninas, que sofrem escapelamento. Eu trabalhei mais detidamente em Abaitetuba, por ser professora do campus, e observei muito na tese, durante o período doutorado, a questão da gravidez das garotas novas. Tinha escola, na comunidade que eu fiz a pesquisa, a gente não era só uma nem duas, era mais do que esse quantitativo de crianças. A idade mínima que a gente situou lá foi crianças de 11 anos grávidas, né? A gente tem essa questão já não tão, eu diria que está na sombra, mas ainda está muito forte, do trabalho infantil. Embora tenha sido uma ação direcionada na década, no meados de 2000, com o trabalho infantil, mas ele ainda está muito presente. E aí a escola, as literaturas vão apontar que a gente precisa reorientar as políticas, não no sentido de focar só elas na escola, mas essa escola precisa absorver outras demandas, como as demandas sociais da família. Porque enquanto a gente estiver só achando que 3 horas e meia, 4 horas na escola resolveu, em termos de infância, não resolve. A gente tem que pensar a escola, mas pensar como é que a gente garante qualidade de vida mínima para essas famílias. E quando a gente gente pensa nos territórios rurais, isso se agrava ainda muito mais. Os dados do IBGE, os dados dos pesquisadores de educação do campo, eles demonstram em pesquisas, em resultados de pesquisa, que quando se trata do campo, essas políticas ficam muito mais longe de serem atingidas. Então, quando a gente tem escola, a gente está convivendo com o fechamento de muitas escolas no campo, isso gera uma negação da infância. Quando ela passa pela insegurança do transporte escolar, quando ela passa pela insegurança de ir a pé ou de bicicleta, distâncias, quilômetros para chegar na escola. Então, quando a gente pensa, e aí o grupo, o tensionamento do grupo é pensar essas políticas que ainda, na sua grande maioria, não chegam nos territórios rurais. Por isso que a gente não vai fazer uma frieza às infâncias da urbanidade, das áreas mais metropolitanas, mas o nosso foco principal é dar visibilidade aos territórios rurais.
Professora, e também eu acho que a senhora estava falando de um ponto importante, a questão da perspectiva educacional mesmo das escolas, né? A senhora estava falando, por exemplo, ainda dos saberes das águas, né? Então, saberes que essas crianças carregam, que elas transmitem, que elas vivem esses saberes na sua própria relação com esse ambiente, com esses outros seres humanos. E a escola, em sua maioria ou em sua perspectiva, ela é um modelo um pouquinho mais autoritário, né? Você tem um diálogo, não sei se é o termo adequado, mas alguém que é o portador do conhecimento, que é o professor, que é a própria estrutura da escola, e alguém que vai receber esse conhecimento, que é a criança. E quando você considera que essa criança já é portadora de saberes, de história, de cultura, que escola é essa, professora, por exemplo, que a gente pode encontrar em Abaetetuba? Ou o que, que vocês pensam que pode ser um modelo de escola que valide esses conhecimentos dessa criança, as experiências delas, as suas vidas, as suas culturas, enfim?
Eu penso que seria uma escola, primeiro, que garante o sujeito como sujeito. Então, é dar voz a essas crianças. Isso significa dizer que aí o panorama de organização, de formalidade dessa escola, não pode ser uma educação, mas precisa ser educações. Na medida que as crianças, ao chegarem nas escolas, elas trazem muito disso, tudo que você já falou, dos saberes, das tradições, das manifestações, dos seus brincares, das suas produções de vida. E aí essa escola, ela precisa dialogar mais com essa realidade, né? Quando a gente emplacou esse nome de Bubu, e as pessoas sorriam felizes, porque elas se identificavam com uma linguagem amazônica, com uma linguagem que fala do chão de uma realidade. Né? Então, quando o currículo, e esse tem sido o nosso desafio na educação do campo, fazer com que esse currículo realmente transite, com que ele se empodere da cultura local. O Gramsci já falava há séculos atrás, ele dizia que o maior empoderamento do sujeito é a consciência. Então, quando um território rural, seja pelas infâncias, seja pela adolescência, seja pelos mais velhos, seja pela juventude, seja por quem quer que seja, a hora que a gente começa a discutir as condições sociais, culturais, políticas do próprio lugar, você vai dar uma outra cara para a escola. E a escola, infelizmente, ainda está com seus portões fechados, ainda acha que o saber local é algo à parte. E o conhecimento escolar, o conhecimento científico, ele não é tão importante quanto o conhecimento popular, o saber local que está na vida, na prática cotidiana desse lugar. E isso precisa transitar vertebralmente, no sentido de transitar nas disciplinas, transitar na prática da escola como um todo. Senão, tu trabalha ainda de forma folclorizada, os eventos aqui e ali, mas tu não muda a cara da escola.
Professora, e a gente está falando de vários aspectos, eu acabei tentando direcionar aqui, mas eu acho que é importante a senhora destacar, porque, na verdade, é um grupo de pesquisa, então a gente elencou algumas coisas que eu acho que são de interesse de pesquisa, mas vocês são também um grupo de extensão, né? E como é que vocês têm tentado justamente promover esse diálogo, né, com essa população local, com seus saberes, e também socializando justamente esse conhecimento, que foi uma perspectiva que a senhora já levantou no bloco passado, né, professora? O que é que vocês têm desenvolvido nesse sentido de justamente mostrar esses resultados em diálogo com essa comunidade que está sendo objeto também dessas pesquisas, enfim?
Nós estamos, o grupo em si, ele é um grupo já na perspectiva de transitar a Amazônia. Então, é um grupo formado por um conjunto de campos, Então a gente está nessa formatação agora, embora a gente ainda não tenha conseguido cadastrar, porque tem um tempo na plataforma, mas o grupo em si ele é um grupo que tenta integrar a Amazônia Paraense. Então a gente está pelo menos em 4 regiões dessa Amazônia.
Quais seriam, né, professora?
A gente está na região do Marajó, a região metropolitana com mais... Isso colocando 3, 2 municípios por região. Então, nós estamos na região do Marajó, nós estamos na região metropolitana, nós estamos no Baixo Tocantins, que é eu que estou puxando o Baixo Tocantins com a professora Lina, nós estamos na região Bragantina e nós estamos nessas 4 regiões. Então, essa é a primeira coisa. O grupo ele já tenta trazer a Amazônia sob perspectivas diversas, nesse sentido de que debubuia. Que debubui é esse? Porque ele não é igual. Essa é a primeira vertente. Nessa perspectiva, nós temos várias frentes de pesquisa. Nós temos uma linha que é centrada eminentemente na educação, na infância, na cultura e crianças amazônidas, que o cerne é discutir essa questão de que infâncias a gente tem, tanto no processo das educações dos territórios e quanto na educação escolar. Então, a gente está na finalização de um projeto, que a ideia do projeto é trazer um retrato sociológico por meio dessas 4 regiões que representam as infâncias na Amazônia Paraense. Essa é uma questão. Uma outra questão de diálogo, como é que a gente faz isso do ponto de vista da pesquisa? Do ponto de vista da extensão, nós temos que atacar a educação do campo. Essa tem sido a nossa frente prioritária. Então, a Abaetetuba a gente já começou. A gente, por dentro da própria pesquisa, a gente faz alguns encontros que a gente chama de encontros formativos. E a gente discute particularmente com aqueles professores que estão na educação infantil, ou seja, que estão com as crianças. E aí a gente, nesse movimento de formar, de estudar, é troca de conhecimento. É entre a prática do professor e um pouco do que é o nosso métier na academia, que é o conhecimento científico. A gente minimamente tenta mediar essas relações. E como resultado, a gente não só faz os encontros e já vai apontando nesse processo dos encontros, leva um pouco dos resultados, é muito interessante porque eles gostam, eles se veem, convida-os a produzir e a gente está numa primeira empreitada de resultado, que é construir o nosso primeiro vídeo documentário, chama Gapuiando, Gapuiando os Saberes das Águas pelas Vozes das Crianças. Então nós já temos uma pesquisa bastante caminhada, com bastante resultado já, e ela vai chegar lá como um produto vivo, que a gente devolve para a comunidade. Por isso que eu te dizia que é uma pesquisa, embora seja demorada, embora não tenha muitos pontos para CAPES, para LATES, mas ela é uma pesquisa muito deliciosa no sentido do compromisso que nós, professores, temos com essas realidades. Por nós termos vindo desses lugares, as pessoas que estão conosco, os professores, com todo respeito, eles estão em experiências com crianças, eles vêm de comunidades e de pesquisas em territórios rurais. Isso marca o nosso lugar na pesquisa no sentido de que a gente não vai lá e só coleta as informações, mas a gente devolve isso. E aí o nosso primeiro produto já está sendo construído, que é o nosso segundo documentário, chama Gapuiando os Saberes das Águas pelas Vozes das Crianças.
Ok, professora, a gente está chegando já ao final do programa. Acho que vale a gente deixar os serviços para quem quiser, de repente, acompanhar produção, quando, de repente, saber quando vai sair esse produto, né, que vocês já estão planejando. Eu sei que vocês fizeram já no começo desse ano, agora 2019, uma seleção de novos membros, né? Enfim, o grupo está se movimentando, com certeza tem vários planos, né? As suas mensagens finais, o serviço para quem quiser conhecer um pouco mais do grupo de Bubuia Amazônica, enfim.
O grupo está cadastrado, como você já bem disse, no CNPq, então todos têm o acesso, porque é um acesso público. Nós nos reunimos em Belém, por conta dessa questão das regiões e nós temos duas pesquisas já em andamento. Uma em Abaetetuba, puxada pela região do Baixo Tocantins, e outra que vai iniciar agora na região Bragantina, puxada pela professora Natalina. Quem tiver interesse pode entrar pelo site da própria UFPA, tanto pelo campus de Bragança, que é onde a professora Natalina está, quanto pelo campus de Abaetetuba, puxado por mim, professora Eliana Pujo. Quem tiver mais interesse, o e-mail, não sei se é interessante falar o e-mail, é elianapojo@ufpa.br. A gente sempre tem respondido, nós temos recebido muitos interessados e o grupo está realmente para ser ampliado, para discussão fluir, para troca de saberes, para um trabalho coletivo em prol da nossa Amazônia.
Obrigado, então, professora Eliana Pojo. Fica aí o convite para você conhecer um pouco mais. Discutimos alguns pontos importantes, mas com certeza tem muito mais trabalho para você conhecer do Grupo de Pesquisa e Extensão de Boboia Amazônica, Infâncias, Territórios Rurais e Processos Educativos e Culturais. Professora Eliana Pojo, muito obrigado pela sua participação. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Roberta Pureza, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.